Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 25 de julho de 2024, data mais do que especial. Hoje é Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, além também de ser Dia Nacional de Teresa de Benguela, momento fundamental da nossa história para refletir sobre toda a nossa trajetória como país, a formação desse Brasil e o que a gente precisa projetar para o futuro, principalmente na garantia de direitos. Quem está começando por aqui nesse espírito tão importante é o Bem Viver, o programa produzido pelo Brasil de Fato. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa para a gente falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, entre outros temas fundamentais que estão no quente do momento, que a gente precisa discutir sobre política, economia, enfim, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bom, bora saber então quais são os destaques que a gente preparou para a edição do programa de hoje. Para celebrar essa data, dia 25 de julho, a gente tem o prazer de conversar com Preta Ferreira, que está lançando hoje uma música em parceria com Angela Davis e Conceição Evaristo. Organização e luta de trabalhadores e trabalhadoras no Ceará. Radinho BDF discute o uso excessivo de telas na infância. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando.
A minha voz é resistência, sobrenome é coragem. Aliada da liberdade, dona da minha vontade. Abalando as estruturas, vou abrindo toda a grade. Uso a resiliência e a palavra como chave. Uso a resiliência e a palavra como chave. Respeite o corre da preta, essa mina é muita treta. Respeite o corre da preta, essa mina é muita treta. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Da luta, da glória, exemplo de história. Preta de quebrada, revolucionária. Faço o meu corre que é pra não me faltar nada. Da luta, da glória, exemplo de história. Preta de quebrada, revolucionária.
E neste dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, o Bem Viver tem a alegria, a honra de receber Preta Ferreira, essa multiartista, ativista, que olha só que bacana, nesse dia tá nos presenteando com uma nova música, com um novo single. É justamente essa canção que a gente acabou de ouvir um trechinho, Preta em Movimento, que fala, olha só que bacana, olha que potente, fala sobre um encontro que Preta Ferreira teve com Angela Davis. Elas desde 2019 trocam algumas cartas, trocam alguns conhecimentos, e essa relação toda se materializou nessa música, e a gente vai saber um pouco mais sobre tudo isso, sobre toda a carreira, sobre tudo que ela anda produzindo. Mas antes de tudo, Preta Ferreira, que alegria poder te receber, obrigado pela disponibilidade de atender o Brasil de Fato, viu?
Muito obrigada, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui com vocês. O Brasil de Fato, que já é um parceiro há muitos anos, que sempre me acompanhou aí desde antes, né? Tá sempre comigo, então para mim é uma alegria muito grande estar aqui também, primeira mão com vocês, primeira entrevista, depois de criar esse single, de criar esse clipe, e não podia ser melhor do que com vocês.
Poxa, que honra, que bacana que a gente está conseguindo manter essa relação que, de fato, desde 2019, quando você foi presa sem provas, lá por conta do movimento Sem Teto do Centro, né? Foram mais de 100 dias detida lá na penitenciária de Santana. O Brasil, de fato, sempre esteve ao lado e a gente não podia deixar passar esse momento tão importante. Então, é isso, está sendo aquele encontro que era esperado, mas a gente não podia também deixar passar. Preta, então conta um pouquinho mais pra gente sobre a formulação, se acabou casando por coincidência, se você já estava planejando que ele viesse nessa data tão potente, tão forte, que precisa ser melhor divulgada, precisa ser melhor dita. Enfim, conta um pouquinho como que esses caminhos foram se entrelaçando até chegar nesse grande momento.
Olha, eu acho que eu pensei mais em fazer nessa data como uma homenagem para as mulheres, né? A Patrícia, ela queria até lançar antes, né? Eu pensei no... Esse lançamento já estava previsto para muito tempo, mas eu acho que casou mesmo para essa data, porque a gente queria fazer um clipe bem bonito para permear pela história do movimento Black Panthers, mas também pelos movimentos sociais, como esse intercâmbio cultural, social, de movimentos sociais, né? pela justiça e pela igualdade. Então, eu quis esperar essa data mesmo para fazer mais uma homenagem, mas também, não só por essa homenagem às mulheres negras, mas é para elas se retratarem, se enxergarem como potência no seu dia a dia. A mulher negra, ela faz 10 coisas ao mesmo tempo. E eu me deparei com essa questão quando eu me vi fazendo musical, quando eu me vi pegando ônibus, quando eu me vi sendo liderança de movimento social, quando eu me vi sendo cantora, quando eu me vi atuando na política. Esse é o lugar que coloca os nossos corpos, mas a gente também não perde a ternura. Então, eu quis retratar a mulher preta de uma forma diferente do que a sociedade está acostumado. Nós somos da luta, mas porque a sociedade nos forja à luta. A sociedade não é bacana com as mulheres negras. Então, acho que essa data ela veio mais para reforçar essas mulheres e para dizer o quanto que elas são especiais e quanto elas são transformadoras.
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É muito importante todos esses estímulos, todos esses processos que acabam sendo até educativos. Canções como essas acabam infligindo na sociedade de uma maneira muito bacana, muito propositiva. Então é fundamental quando a gente consegue trazer a arte para conseguir dialogar e ressaltar pontos tão importantes. E ainda mais, gente, que presente é esse, né? Uma parceria com Angela Davis, a parceria no sentido do diálogo, da conversa, da inspiração, e acaba ressaltando algo muito importante, que é esse intercâmbio, né? Entre os movimentos negros do Brasil e o movimento negro dos Estados Unidos, que eu imagino, e aí que eu quero te ouvir. A gente tem muito a aprender, muito a ressaltar, mas como a própria Angela Davis diz, a gente também precisa se olhar. A gente tem Léa Gonzalez, que já ensinou tanto quanto Angela Davis, ela própria falou isso, né? Não, imagina. Então, compartilha um pouquinho com a gente como que foi essa troca que você vem tendo com Angela Davis, mas ao mesmo tempo, essas reflexões que ela própria provoca de a gente também saber se olhar e entender que a nossa força já tá aqui, mas enfim, são trocas, né? Eu imagino que é um equilíbrio.
São trocas, e eu esqueci de falar uma surpresa para vocês. Também tem um poema de Conceição Evaristo. A gente abre o clipe já direto com o poema que Conceição fez para mim em 2019, que esse poema tá no meu livro, Minha Carne, Diário de uma Prisão. É a última página do livro, chama-se Vozes Vazam Graves, e a gente abre logo falando sobre esse poema, né? Eu citando esse poema de Conceição Evaristo. Mas acho que essa troca com Angela Davis, agora em 2023, eu fiz, agora em 2024, foram 80 anos de Angela Davis, então eu fiz a tradução do que era Angela Davis. Então eu estudei muito, né? Além de ter esse encontro com Angela Davis, eu sou uma estudiosa dos livros de Angela Davis, dos ensinamentos que a professora deixa, né, pra gente. Acho que essa troca ela acontece direto. A gente ia se encontrar agora de novo, mês passado, mas infelizmente a Angela pegou Covid e teve que voltar para os Estados Unidos. E essa troca era justamente para falar desse encontro atual, né? Porque quando a Angela veio me visitar, ela veio justamente pela prisão injusta que eu sofri. E ela se colocou muito disponível a me ajudar em que ela pudesse, né? Eu ainda me encontro presa, praticamente. Eu estou de liberdade condicional, a gente ainda está sob julgamento. O processo ainda não acabou. E isso diz muito sobre a perseguição aos movimentos Black Panther, sobre a perseguição aos movimentos sociais no Brasil. Isso diz muito sobre o período que a gente viveu ditatorial, né, aqui no Brasil. Mas acho que esse meu encontro com Angela Davis veio mais para fortalecer quem eu sou, o meu movimento, porque eu ficava muito nessa de, eu sou uma simples militante sem teto. Mas ela tirou essas escamas dos meus olhos e me disse, quando uma mulher negra se movimenta, movimenta com ela toda uma estrutura. E realmente a gente movimenta uma estrutura. Eu, quanto liderança de movimento social, não estou brincando com a vida das pessoas, nem com o direito constitucional à moradia das pessoas. Acabamos de entregar 121 unidades de moradia do antigo hotel Cambridge. Então, isso é movimentar as estruturas. Carmen Silva, que é minha mãe, quando ela ocupa esses prédios para garantir a moradia, não é somente da família dela. Então, a gente continua movimentando essa estrutura, mesmo sendo irreconhecidas, né? A gente não tem o reconhecimento social, porque há criminalização, mas a gente faz. A gente materializa o direito constitucional para essas famílias.
Que lindo, que importante. Eu acho que é quando a militância se conversa com a arte, ganha uma potência, e é aí que você se autodenomina como artivista, né? Inclusive agora tá prestes, assim, acho que já tá para começo de agosto, né? A estreia do musical Clara Nunes, A Tal Guerreira, é uma idealização da Vanessa da Mata, e você tá aí participando também. Quero saber detalhes, eu tô um pouco por fora de como que você vai participar, qual vai ser a tua atuação, mas tem uma grande expectativa sobre tudo isso, então conta um pouquinho pra gente como está sendo para ti, o que, que a gente pode esperar como público, se é a tua primeira participação também musical.
Olha, eu posso dizer que vocês vão se emocionar muito, que está bem bonito. Jorge Farjala permeia por um mundo assim incrível, é um diretor muito maravilhoso, que traz coisas que eu antes eu me perguntava, será que isso é possível? Ele faz a gente não somente acreditar, mas faz a gente realizar. Vanessa da Mata não só é idealizadora, mas ela também vai trazer Clara Nunes, ela é Clara Nunes e tem tudo a ver. Né, a história de Clara Nunes, o samba, as mulheres, como as mulheres viviam naquela época. Eu não vou ficar dando muito spoiler, até mesmo porque eu não posso. Dia 2 de agosto, estreia o musical Clara Nunes, A Tal Guerreira. Eu sou cover de Nanã, que é uma das personagens principais. Esse é o meu primeiro musical e eu tô muito feliz, assim, porque logo de cara já peguei um papel desse pra encarar, né? E, eu, gente, musical não é fácil. Mas eu quis me dar esse desafio porque, como eu disse, eu sou uma artivista, então eu gosto de permear por todos os meios da arte. A arte é um mecanismo transformador, a arte é política, e praticar a arte em todos os segmentos, isso gera também o poder de conhecimento e o poder de fala, né? Então, estar no musical, para mim, foi muito importante porque foi transformador. Eu superei muitos limites, porque eu nunca tinha feito um musical, né? Nunca tinha parado para pensar que era possível eu estar no musical. Porque a luta, ela tem disso, ela tem de tirar da gente, principalmente das mulheres pretas, a possibilidade de sonhar, a possibilidade de fazer arte. Por isso que eu sou uma artivista e falo para as outras mulheres também que elas podem ser também, porque a arte, ela tem esse poder de libertar, né? O musical, ele traz uma Clara Nunes bem íntima. É um musical que fala da Clara Nunes em diversas particularidades e principalmente nas religiões, nos amores. Traz da história da cultura do Brasil, Bibi Ferreira, a ditadura militar. E isso tudo é político, a arte é política. Então a gente permeia por diversas partes da vida de Clara Nunes, mas sem esquecer da política, sem esquecer do que realmente foi a vida de Clara Nunes.
Eu estou aqui segurando as expectativas para não pedir mais informações, para pedir mais detalhes, porque eu também quero ser surpreendido, mas tá difícil segurar toda essa ansiedade. Então daqui a pouquinho aí, dia 2 de agosto, tem estreia, tem uma temporada que não é tão longa, vai até ali começo de setembro, meados de setembro, mas a gente tem certeza que vai voltar, mas a gente tem que lotar também os teatros para poder fazer com que volte. Preta, muito bacana esse seu movimento, né, de estar aí nesse musical. Inclusive, esse ano você também vai estar no Festival de Cinema de Gramado mais uma vez, não é a primeira vez que você participa. Né? Você participou do filme Cidade de Campo, da diretora Juliana Rojas, né? Já tinha participado em 2020, se não me engano, né? Por conta lá do curta Receita de Caranguejo. E te ouvindo falar um pouquinho sobre esse teu processo de entender como artivista, de como um movimento que não é só seu, mas um movimento coletivo, de mostrar que mulheres pretas podem sim estar ocupando espaços artísticos, tem toda essa capacidade, esse direito. Eu fiquei pensando, quando que foi esse momento, quando que foi esse estalo, se foi Angela Davis ou se foi sua mãe, que também é uma militante histórica, quem que te passou esse conhecimento, essa percepção de que você tinha o direito e talvez até o dever, por tudo que você carrega, de, claro, ser militante, de atuar, de defender os direitos da população, dos seus próximos, mas ao mesmo tempo também conseguir se expandir para essa linguagem universal que é a arte? Teve um estalo, teve algum momento que essa chavinha virou?
Eu já vim, eu sou artista desde criança, isso eu sempre tive certeza de que eu sempre soube que eu era artista, mas a luta, ela me impedia ao mesmo tempo que ela me dava gatilhos para estar na arte. Quando eu vim para São Paulo, eu sofria, na década de 90, eu sofria muito preconceito, xenofobia, eu morava em prédio de ocupação, e estudava numa escola eletiva, que era o Caetano de Campos Consolação. Então, o que que eu fiz? Eu resolvi fazer uma festa junina, e chamei toda a escola e o entorno para participarem dessa festa. Então, através daí, eu descobri o poder da arte e militância. Isso foi em meados de 2001, e a partir daí eu não parei mais, mas eu decidi, esses últimos anos, focar muito mais na minha arte, porque quando eu saí da prisão, eu saí com um livro, um disco escrito, e com eu já trabalhava, já permeava pelo meio do cinema. Eu sou formada em publicidade e propaganda, então eu sempre vivi nesse meio, sempre fiz estágio, sempre fui atrás. Mas o que me trouxe a chavinha mesmo, quanto atriz, foi o filme Era o Hotel Cambridge, de Eliane Café, que foi gravado na ocupação Cambridge, quando era ocupação. Então, esse filme, ele, além de rodar o mundo todo falando sobre a história dos movimentos sociais, ele me mostrou que é possível a gente fazer arte mostrando a realidade, não que a mídia tradicional sempre mostrou dos movimentos sociais ou das nossas histórias. Então, eu procurei unificar mais ainda a arte que eu tinha dentro de mim com o meu ativismo, né, para não se deixar perder, porque eu sou, sim, uma ativista. Mas, para além de ser uma ativista, eu sou uma cantriz, eu sou uma escritora. Então, eu não queria também deixar de perder isso, porque isso, mediante todas as situações de calamidades que a gente vive, é também esperançar outras mulheres. É dizer que é possível, sim, se fazer arte com ternura e mostrar que a luta também ela tem a sua certa ternura.
Que lindo. Nossa, que inspirador te escutar, Preta. E tudo faz muito sentido. Eu lembro de conversar com a sua mãe, com a Carmen Silva, ano passado, quando a Ocupação 9 de Julho esteve na Bienal, esse espaço super legitimado da arte, das culturas muito normalmente eurocêntricas, que a gente sempre estava acostumado a ver, e de repente a Ocupação 9 de Julho lá se legitimando como uma arte. Ela falou sobre isso, que ocupar também é uma arte. Também, claro, é uma luta, é uma militância, mas tem momentos que a militância justamente se conversa com essas manifestações, e eu acho que tanto você como sua mãe conseguem exemplificar isso de maneiras tão brilhantes e tão hipnotizantes de alguma maneira, né? Preta, a nossa conversa está chegando ao final, mas acho que ia ser bacana só entender um pouquinho mais, você já chegou a mencionar, mas queria te ouvir um pouquinho mais em detalhes, qual que é a tua atual situação em relação a essa prisão injusta que aconteceu em 2019, né? Você passou 108 dias presa na Penitenciária Feminina de Santana, você e outras lideranças do Movimento Sem Teto do Centro foram acusadas de extorsão e associação criminosa por supostamente coagir moradores a pagarem taxas, enfim, você saiu, mas ainda está em liberdade condicional, né? Essa situação, quais são as expectativas para, enfim, esse processo acabar, Preta?
Olha, agora a gente está na fase de... Agora que eu vou ser ouvida, né? Faz aí 5 anos eu nunca fui ouvida. Eu só fui jogada numa masmorra, sem direito a ter direito, sem direito a ter defesa. E eu quero, sim, ser ouvida, porque a gente passa por esse processo. Durante esses 5 anos, eu estou ouvindo muitas coisas dentro do Ministério Público, né? Mas nada que nos criminalize. Nem as pessoas que nos prenderam, né? Então, eu gostaria muito de ser ouvida, porque eu sou uma atuante da justiça brasileira. Eu sou uma atuante contra as injustiças sociais. E isso mostra que não é prendendo lideranças de movimentos sociais que vai solucionar o problema da moradia. Não é criminalizando os movimentos sociais que vai solucionar esse problema. Isso é um problema político. E quem tem que responder por isso são as autoridades políticas, e não as lideranças de movimentos sociais. Porque se os movimentos sociais existem, é justamente pela ineficácia dos governantes. Mas eu espero que a justiça seja feita, né? A gente sabe que não podemos esperar muita coisa da justiça do Brasil, ainda mais quando se trata de pessoas pretas. Ainda mais quando se trata de mulheres pretas. A gente tem aí Babi Quirino, que passou 2 anos presa injustamente também pelo reconhecimento facial e pelo cabelo, reconhecimento pelo cabelo, né? Então, eu não fui a primeira vítima do sistema, não serei a última, mas eu também estou aqui para dizer que se o sistema não mudar, a gente muda o sistema. E muda através disso, através da arte, e muda através de provar nossa inocência quantas vezes forem possíveis, e muda através dos espaços que estamos ocupando, através das nossas realizações. A gente muda o sistema e mostra para as pessoas, para a sociedade, que é possível sim se fazer política pública e de uma forma honesta. Não adianta criminalizar para amedrontar a sociedade, porque isso é amedrontar a sociedade. Quando se prende a liderança de movimentos sociais criminalizando, é para a gente ficar acuado. E a gente não precisa ficar acuado, porque isso é direito constitucional. Então, a gente precisa ir para o enfrentamento, mas de uma forma inteligente, usando a nossa sabedoria e as tecnologias sociais que nós temos. Eu saí da prisão gritando a minha inocência e eu continuo aqui em liberdade gritando a minha inocência. E essa música diz muito sobre isso. Eu sou aliada da liberdade. Você pode me prender. Pode me jogar na masmorra, como me jogaram numa masmorra, e eu voltei de lá cheia de ar e cheia de vontade de fazer política, e agora tá na hora de exercer.
Exatamente, exatamente. E essa música que Preta se referiu, Preta em Movimento, lançada justamente hoje, nesse dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, simplesmente aí uma canção que vem muito da inspiração que Preta Ferreira tem com os diálogos constantes com Angela Davis, tem participação de Conceição Evaristo, então a música tá aí disponível para todo mundo poder acompanhar nas diversas plataformas de podcast, YouTube, enfim, escutem, vejam o clipe, participem desse grande movimento que ela tá protagonizando, que todo essas mulheres negras estão protagonizando. Preta, acho que agora só para encerrar nossa entrevista, a gente falou bastante do teu trabalho, de tudo que você está participando, inclusive desse musical Clara Nunes, a Tal Guerreira, mas acho também bacana a gente fazer só uma alusão um pouquinho mais literal a essa data, né? Porque a gente está falando do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, acho que tem um espírito também de território que a gente precisa lembrar. Claro que são as particularidades de cada mulher negra, de cada região que existe, mas também tem essa concepção de unidade que a gente precisa olhar. E eu trago isso talvez até como uma provocação da gente conseguir olhar para as mulheres negras do Norte, amazônicas, enfim, caribenhas também, Cuba, Venezuela, tantos países aí que têm uma história tão comum. E eu acho que também é importante a gente ressaltar esse espírito de união que existe, que vem tanto do povo africano, das diversas nações africanas, né, Preta?
A gente não pode esquecer ou achar que o racismo, a misoginia só acontece aqui, nessa região, nesses lugares, né? E essa música, ela vem para, é uma homenagem a todas as mulheres negras do mundo. Ela não se restringe, a arte não tem restrições, não tem quatro paredes, não é linear. Ela é infinita, né? Então, você joga uma música dessa ao mundo, não se restringe apenas a mim ou às pessoas que estão aqui na minha região. Isso é para que as mulheres se enxerguem. A minha voz, ela é um transmissor, é como se fosse uma injeção que a gente pica e as outras reagem. É uma injeção de ânimo mesmo, para que todas as mulheres se enxerguem quanto potência, para que elas se enxerguem nas suas particularidades como guerreiras, como resistência, e também não esquecer da ternura que é a mulher preta. A mulher preta, ela é afeto, ela é carinho, ela é cuidado, mas quem cuida dessa mulher preta? Porque só enxergam a gente nesse lugar de potência, de resistência, mas a gente não pode esquecer que nós também precisamos, merecemos e temos direito a sermos amadas, a sermos cuidadas, a sermos respeitadas, principalmente.
Essa foi Preta Ferreira, multiartista, artivista, que chegou a ser presa por mais de 100 dias por conta da atuação do Movimento Sem Teto no Centro, uma acusação sem provas que ela só agora, 5 anos depois disso acontecer em 2019, vai ser ouvida pela primeira vez. A gente conversou com ela, mas muito mais para celebrar esse atual momento da carreira dela. Ela está lançando neste dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, uma nova composição Preta em Movimento, que está disponível aí para todo mundo ouvir. Preta Ferreira também, que daqui a pouquinho vai estrear no musical Clara Nunes, a tal guerreira, a partir de agosto vai estar aqui rodando em São Paulo, certamente vai chegar em outros locais. Preta, que alegria ter falado contigo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de atender o Brasil de Fato, viu?
Eu que agradeço, estamos juntos sempre. Brasil de Fato é um veículo que traz a verdade, que mostra à tona para o Brasil aí, para o mundo afora, o que é mesmo a política de verdade, sem precisar manipular, sem precisar mascarar. Então eu tenho essa parceria com o Brasil de Fato já há muito tempo, sou muito grata também ao Brasil de Fato por me dar sempre lugar de fala, para mostrar também meus trabalhos, mas também por não esquecerem de mim. Então sou muito grata e viva as mulheres negras, latino-americana, caribenha, que nós somos potências mesmo. Muito obrigada.
Viva, viva, viva.
A minha voz é resistência, sobrenome é coragem. Aliada da liberdade, dona da minha vontade. Abalando as estruturas, vou abrindo toda a grade. Uso a resiliência e a palavra como chave. Uso a resiliência e a palavra como chave. Respeite o corre da preta, essa mina é muita treta. Respeite o corre da preta, essa mina é muita treta. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Da luta, da glória, exemplo de história. Preta de quebrada, revolucionária. Faço o meu corre que é pra não me faltar nada. Da luta, da glória, exemplo de história. Preta de quebrada, revolucionária. Faço o meu corre que é pra não me faltar nada. Faço o meu corre que é pra não me faltar nada. Quando uma mulher preta se movimenta, movimenta com ela toda uma estrutura. Respeite o corre da preta, essa mina é muita treta. Respeite o corre da preta, essa mina é muita treta. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento. Tem uma mulher preta em movimento, tem uma mulher preta em movimento.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora vamos falar aqui no programa Bem Viver sobre a organização de luta de trabalhadores e trabalhadoras no estado do Ceará. A CUT, Central Única dos Trabalhadores do Ceará, tem um novo nome ocupando o cargo da presidência. Quem assume é Lúcia Maria Silveira de Queiroz, que passa da diretoria estadual para a presidência da CUT lá no estado.
o nosso repórter Giovanni Carvalho, do podcast Diver, que atua lá no Brasil de Fato Ceará, conversou com a nova presidenta sobre a luta dos trabalhadores e trabalhadoras no Estado e a atuação da entidade, além da perspectiva para os próximos meses. A gente sabe que a CUT é muito conhecida nacionalmente, mas a classe trabalhadora está sempre se renovando geracionalmente, não é mesmo? Então, é sempre importante entender o que é a CUT e o papel na luta de classe trabalhadora.
A CUT é uma organização sindical brasileira de massas classistas e que tem a defesa dos interesses históricos da classe trabalhadora. É representar sindicalmente e dirigir a luta dos trabalhadores do campo e da cidade, no setor público, no setor privado, ativos e inativos, por melhores condições de vida e de trabalho, por uma sociedade justa e democrática. Nós da CUT, nós somos a primeira, a Central Única dos Trabalhadores é a maior central do Brasil e a quinta maior da América Latina. Nós somos a central que representa mais trabalhadores no Brasil. Nós temos hoje 3.806 entidades filiadas no Brasil. No Ceará, nós temos mais de 320 sindicatos filiados à CUT. Do campo, rurais, municipais, de todas as categorias, nós temos sindicatos filiados.
A nova presidenta foi questionada pelo nosso repórter do Brasil de Fato Ceará como se tem dado organização dos trabalhadores com o governo federal na era do presidente Lula e também na relação com o governo estadual, que figura o governador é o Mano de Freitas.
Nos dá um pouco de ânimo de termos um governo progressista, que muitas vezes foram próximas, nós entendemos de que será mais fácil o diálogo, mas isso não deixa de que a CUT não cumpra o seu papel. Nós precisamos sempre estar tentando diálogo, reivindicando as melhores condições de trabalho, tanto no setor público como no setor privado, quando no caso do governo, do setor público. Então, se nós não formos atendidos como nós achamos que nós estamos querendo, nós vamos para a rua, nós vamos fazer greve, nós vamos fazer manifestações, porque nós temos que cumprir o papel da CUT, independente de que governo. Quem estava hoje mais próximo da gente, mas agora ele cumpre lá o seu papel. Nós vamos continuar cumprindo o nosso papel enquanto Central Única dos Trabalhadores. Nós acreditamos que o governo esteja de portas abertas para nos receber, mas isso não faz com que a gente fique parado. Nós vamos lá e fazemos as manifestações, fazemos as nossas reivindicações. É tanto que está aí a greve dos professores federais e do Estado. Enquanto não se teve uma negociação que minimamente para os trabalhadores nós entendemos que seja justa, a greve não acaba. Então nós não olhamos quem está lá. Nós achamos que quem está lá deve nos receber mais facilidade, o diálogo ser melhor, e acreditamos que tenha sido, na realidade tem sido, pelo menos nós temos conseguido ter diálogo, coisa que em outros governos a gente não consegue nem ter uma negócio, sentar para negociar. Mas sentar para negociar não significa ter resultados que a classe trabalhadora queira, né? Esteja pedindo percentuais, que muitas vezes não é só a questão salarial, vem a questão da saúde, vem a precarização da mão de obra que está dentro das coisas, a questão das terceirizações que cada vez mais tem se repercutido dentro das entidades públicas. Então, assim, a CUT, ela não olha quem está lá, a gente olha mais sempre olhando para o trabalhador. A valorização do salário mínimo já é uma bandeira antiga da CUT, que a gente nunca deixa de lado, porque a gente precisa sempre estar atento. Valorização do salário mínimo e pensando de que essa nunca deixar de que os aposentados se perca desse percentual também, porque se esquecer, se quando a gente deixa isso de lado, o aposentado ele passa cada vez mais. Então, quando a gente tem um patamar de que o mínimo é o salário mínimo também para os aposentados, isso já dá um pouco mais de segurança para os aposentados. E as manifestações têm acontecido, o 1º de maio aqui foi ótimo, a questão da tabela do imposto de renda, que nós sabemos de que nós ainda temos que avançar, mas que a CUT não está parada, estamos as centrais, estão se reunindo com o governo e é sempre um processo de negociação. Um governo progressista, ele abre essas portas para que a gente consiga, as centrais consigam dialogar com o governo e que as nossas bandeiras sejam pelo menos escutadas, né, do que é que a gente está propondo, e esperamos que sejamos atendidos no do que nós queremos, e pelo menos, se não for exatamente o que nós queremos, mas pelo menos que satisfaça a classe trabalhadora.
O tema importante que tem repercutido bastante é a uberização do trabalho, o que significa que a classe trabalhadora tem enfrentado cada dia mais a precarização dos postos de trabalho e a falta de garantia de direitos. A gente ouviu a presidenta Lúcia Maria sobre a reorganização do trabalho e o processo de uberização.
A Central Única dos Trabalhadores, a gente está agora num processo de... Nós sabemos que o processo de Uber é... está passando agora por um processo de conscientização de que eles dizem que eles são patrões, que são donos do seu trabalho, do seu tempo, mas que eles não têm direito a nada. Se eles ficarem doentes, ele bater, acabou, ele não tem nenhum direito. Então, nós estamos organizando esses trabalhadores com a criação de sindicatos, passando por esse processo de organizar trabalhadores, criar sindicatos para que esses sindicatos possam negociar com os governos, ver essa questão da plataforma. Porque, na realidade, o patrão de quem é Uber é a plataforma para a qual eles trabalham. Mas eles não enxergam isso. Então, a gente precisa organizar os sindicatos, que é isso que nós estamos fazendo. Tem Ubers em todo o Brasil, principalmente aqui no Nordeste, já tem representações, já existe toda uma movimentação de sindicatos sendo já organizados, tentando se organizarem para que comecem a ter mais negociação e que a plataforma da qual cada Uber trabalha, eles passem a ter mais direitos e não só aquele percentual que eles pagam para eles e que acaba ali o vínculo na hora que eles pagam e nada mais. Uma das bandeiras é exatamente essa, de tentar fazer com que um auxílio-doença, porque o trabalhador adoece, seja lá que trabalho for. Então, ele adoece. Ele não poder tirar uma licença, se ele não tem uma previdência, não tem como tirar uma licença. Né? Uma licença remunerada, porque as contas não vão deixar de aparecer, de chegarem, se ele tirou um auxílio e ficou doente. Então, é por isso esse nosso processo de conscientização da criação dos sindicatos. É para que essas bandeiras, essas coisas que as outras categorias têm, eles possam também ter. Questão do auxílio-doença, questão da aposentadoria, né? E de quantas horas? Porque, às vezes, quando eles têm necessidades, eles trabalham, eles extrapolam a quantidade de horas que eles têm. E é o normal ficar doente. É o normal ou ficar doente ou, às vezes, precisar não ter que precisar. Ou seja, eles dizem que organizam o tempo deles. Ótimo. Como tem muitas categorias que trabalham home office, que tem os períodos, isso acontece. Mas hoje a CUT está com esse processo de, no Brasil inteiro, tentando organizar sindicatos em lugares mais avançados, que já está, Pernambuco já está num processo mais avançado de criação de sindicato. Pelo menos aqui no Nordeste é o que se sabe, é o estado que está com o processo mais avançado de organização do sindicato. E nós acreditamos que quando a gente conseguir criar um, fica mais fácil da gente conseguir nos outros estados, de fato, estabelecer isso.
E para finalizar essa prosa, a gente perguntou também sobre as perspectivas para os próximos meses como nova presidenta da CUT no Ceará.
Dá continuidade ao trabalho, trabalho que o presidente Will Pereira tinha feito. Então é dar continuidade ao trabalho. Ele se licenciou e, como estamos aqui, estamos dando continuidade às ações da CUT do dia a dia e recebendo sindicato, ou seja, é dar continuidade ao que tem sido feito e esperamos cumprir isso com maestria. Aconteceu, assim, uma surpresa boa, né? De estar durante esse curto período e aparecer um evento como esse. Estaremos participando com representações de vários sindicatos, inclusive os presidentes das CUTs do Nordeste, todos estarão aqui. Concluiremos esse período no dia 25 à tarde, com o Fórum das CUTs do Nordeste, que vai se reunir aqui em Fortaleza, aqui na sede da CUT, às 14 horas, para discutir financiamento sindical e o lançamento da plataforma da classe trabalhadora do Nordeste, fruto de um ciclo de debate que nós fizemos com o Nordeste. Então, assim, esse processo do L20 aconteceu assim, no momento em que a gente deu para fazer esse trabalho, discutir financiamento sindical, que é um tema que a gente precisa discutir o movimento sindical, porque nós precisamos que os trabalhadores entendam de que para que o movimento, os sindicatos, eles consigam sobreviver, fazer as suas defesas, dialogar com os patrões, eles precisam ter, eles têm custos. E quem precisa bancar isso, precisa ser os trabalhadores, que eles entendam de que não é, é algo que é um investimento que eles estão fazendo para que a gente consiga fazer a defesa. E o Fórum das CUT, ele se reúne exatamente para dialogar sobre a questão do financiamento e lançar a plataforma da classe trabalhadora do Nordeste. O Fórum das CUTs é composto pelas 9 CUTs do Nordeste. Então, quando a gente percebeu, sentiu essa dificuldade, que ficava difícil o Sul e Sudeste pensar o desenvolvimento, pensar os problemas específicos do Nordeste, os presidentes das CUTs do Nordeste, juntamente com a Escola de Formação Marise Paiva de Moraes, que tem sede lá em Recife, que na qual eu sou uma das coordenadoras, a gente começou a fazer um diálogo de que nós do Nordeste precisávamos organizar para discutir a questão do semiárido, para discutir questões pontuais do Nordeste. Então, quando a gente fala do Nordeste, a gente fala da transição justa da usina eólica. Como é que nós vamos pedir para o Sul e Sudeste discutir usina eólica do Nordeste se nós do Ceará, nós do Rio Grande do Norte, Pernambuco, estamos sentindo os impactos da sociedade vizinhas, circunvizinhas das usinas, como é, das hélices, das grandes hélices, com doenças, com coisas, ou seja, nós passamos a entender de que nós precisávamos trabalhar o desenvolvimento do Nordeste, como também perceber os problemas do Nordeste e ver como juntos dialogaríamos. Desde dialogar com o consórcio dos governadores, tentar diálogo com o consórcio dos governadores, porque quando eles se reúnem, eles pensam no Nordeste, eles não vão pensar, eles pensam no Nordeste também. E nós já também fazemos isso, mas pensamos sempre com o olhar para a classe trabalhadora. E a plataforma, ela vai ser exatamente, nós vamos convidar alguns vereadores, candidatos vereadores a prefeito que queiram vir receber a plataforma da classe trabalhadora do Nordeste. Nós vamos, cada estado vai receber e vai fazer lá nos seus estados, nos 9 estados vão fazer o lançamento também, que nós vamos aproveitar aqui no Ceará, já que estamos aqui, e os municípios que queiram, os sindicatos que queiram fazer os lançamentos nas suas cidades também, nós colocaremos à disposição a plataforma para que eles consigam fazer isso. Nós trabalharemos na plataforma, isso foi fruto de um ciclo de debates que nós tivemos com o professor Roberto Veras, nós tivemos com o professor Valmor da Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, com o DIES. O eixo 1, defesa e direitos que garanta vida digna para os trabalhadores. Defesa da democracia, participação popular, inclusão social e pluralidade. Eixo 3, valorização do trabalho, garantia do emprego e das condições de trabalho. Eixo 4, defesa da mulher trabalhadora. E eixo 5, estudo indutor do desenvolvimento regional sustentável. Então, esses foram os eixos que nós vamos trabalhar, nós trabalhamos na plataforma e de que nós esperamos que os vereadores, os prefeitos que recebam, possam extrair daqui o que eles mais se identificarem para que coloquem como uma das suas bandeiras.
Agora no Bem Viver, a gente vai falar sobre os ataques aos direitos dos povos indígenas do Brasil. O povo Guarani Kaiowá retomou no início de julho uma das suas áreas no Mato Grosso do Sul. Por conta dessa ação, os Guarani Kaiowá têm sofrido ameaças de fazendeiros, já tendo um indígena sido baleado. Quem vai explicar melhor que situação é essa é a nossa repórter Gabriela Moncal.
Indígenas Guarani Kaiowá viveram mais uma cena de terror nessa semana em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Dezenas de caminhonetes, com cerca de 100 fazendeiros, acenderam os faróis em direção à retomada de uma área ancestral na terra indígena Panambi Lagoa Rica. Juntos, eles ameaçaram um ataque, na noite da última segunda-feira. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a cena. A filmagem é feita por um homem que está ao lado das caminhonetes enfileiradas. No áudio, é possível ouvir as ameaças.
Todo mundo se posicionando e daqui a uma meia hora o bambu vai envergar. Vamos avançar. Todo mundo organizado, todo mundo se organizando aí para o grande conflito. Lá está os índios, também estão organizados. Chegando a tropa de choque aí também. Polon está chegando com a liderança aí. Vamos chegar para cá. Vamos chegar.
O nome Polon, mencionado pelo homem que faz as filmagens, se refere ao deputado federal Marcos Polon, do PL. No Instagram, o parlamentar postou vídeos na vigília de fazendeiros, onde confirma que a fazenda sobreposta à terra indígena é do agropecuarista Cleto Espessato. Os indígenas retomaram o território, sobreposto pela fazenda, no último 13 de julho. A terra indígena já foi reconhecida e delimitada, mas está com o processo demarcatório estagnado desde 2011. Desde a ocupação dessa parte do território, os Guarani Kaiowá sofreram um ataque que deixou um indígena baleado na perna. A tensão é permanente, com um acampamento de produtores rurais a poucos metros dos indígenas. Uma das lideranças da retomada rebateu as acusações de que eles seriam invasores, lembrando que a demarcação do território é esperada pelo seu povo há centenas de anos. Ainda segundo o indígena, os Guarani Kaiowá têm sido massacrados ao longo dos anos e a mesma problemática continua em 2024. A Atiguaçu, Grande Assembleia Guarani Kaiowá, pede socorro e afirma que os indígenas estão sob ataque. Em nota, denuncia que fazendeiros estão destruindo barracas na retomada Panambi. O texto diz, abre aspas, "Fazendeiros roubam nossas terras e roubam nossos objetos e utensílios. Queremos justiça." Fecha aspas. De acordo com o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, as comitivas do Ministério dos Povos Indígenas para a interrupção das hostilidades não têm sido suficientes. Nem mesmo as tentativas de negociação com proprietários e políticos locais. A entidade afirma ainda que não houve uma presença mais sólida do Estado em busca de soluções reais e nem a ida de autoridades públicas com peso político às regiões. O Brasil, de fato, entrou em contato com o deputado Marcos Polon, pedindo um posicionamento sobre a situação e os ataques aos indígenas no Mato Grosso do Sul. Não houve resposta até o fechamento dessa matéria, mas o espaço segue aberto caso o fundador do movimento Pro Armas queira se manifestar. A reportagem também procurou Cleto Espessato. O seu consultor contestou a tese de que a terra indígena teria sido invadida por fazendeiros. Ele afirmou, abre aspas, "todos aqui têm documento", fecha aspas. Declarou ainda que a escritura é do tempo de Getúlio Vargas. Foi justamente na década de 40 que o Estado brasileiro expulsou os indígenas de seus territórios no Mato Grosso do Sul para confiná-los em reservas. A retomada no município de Douradina é uma de outras 12 que foram atacadas por fazendeiros só no mês de julho. Além do Tecorrá Cunumi, na cidade de Carapó, conflitos acontecem nesse momento contra diversos povos indígenas. Entre eles, os Caingang e Guarani Imbiá, no Rio Grande do Sul, Avá Guarani, no Paraná, Paracanã, no Pará e Anassé, no Ceará. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
Nossos ouvintes aqui do Bem Viver já conhecem muito bem o Radinho BDF, né, gente? Nossa, que maravilha de programa é esse. Para quem não conhece, o Radinho é um podcast semanal voltado principalmente para as crianças, mas que atende todo mundo. As famílias precisam escutar todas elas juntas, inclusive, para debater assuntos fundamentais que são, sim, acessíveis para os menores. Bom, no último Radinho, ele abordou sobre um tema super importante que também tem atingido as crianças brasileiras, que é o excesso do uso de telas e a possibilidade da proibição do uso do celular nos ambientes escolares. A Unesco indica que a exposição aos dispositivos celulares pode atrapalhar a capacidade de concentração e socialização também. Diversas redes de ensino no Brasil têm adotado a medida de proibir o uso de celulares nas escolas. A jornalista aqui do Brasil de Fato, Camila Salmazio, que é apresentadora do Radinho BDF, conversou com algumas crianças de diferentes idades sobre essa ideia de proibir o uso de celulares nas escolas. Vitória Ferreira dos Santos, de 11 anos, que está no sexto ano do ensino fundamental e mora na ocupação 9 de julho, na cidade de São Paulo, foi perguntada sobre o que faria se pudesse mudar a regra de não levar o celular para a escola. Vamos ouvir a opinião da Vitória.
Olha, na minha opinião, eu levaria o celular, mas eu não mexeria na sala, porque na sala não pode. Nos recreios, não pode. Na saída pode, mas na sala mesmo, em si, não pode mesmo.
Estados como Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima, Paraná, Maranhão, entre outros, já proibiram o uso total de celulares nas escolas. Nesses estados, a decisão deixou de ser individual de cada família, dos alunos, e passou a valer para as escolas de uma forma geral. Ao saber dessa notícia, a estudante Vitória, né, de 11 anos, também expressou a opinião dela. Vamos conferir.
Sério? Tipo assim, ó, é porque tem alguns alunos que precisam se comunicar com os pais, né? Isso pode prejudicar, né, o aluno por conta disso, para ir embora para a saída.
Também ouvimos a estudante Olivia Lucero, de 12 anos, que estuda em uma escola particular no Rio de Janeiro, sobre esse tema.
Eu levo porque, às vezes, eu volto... É porque eu não moro perto da minha escola, né? Não é longe, mas eu não moro tão perto da escola. E aí eu levo porque, às vezes, eu volto com, sei lá, o pai de uma amiga. E eu tenho que ligar, às vezes. Ah, tá tudo certo? Vou voltar mesmo.
Atualmente no Brasil não existe uma lei que regulamente o uso dos aparelhos entre crianças e jovens, mas sabemos que o uso prolongado dos eletrônicos e a exposição a telas pode levar à dependência. Essa é uma questão que precisa ser debatida por toda a comunidade escolar, bem como a sociedade, já que o uso dos eletrônicos é realmente uma realidade, né, gente? Não tem como contestar isso. Com debate e reflexão coletiva, é sim possível chegar numa melhor solução. Bom, como a gente abriu o programa de hoje falando, 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, além também de ser Dia Nacional de Teresa de Benguela. E nessa quinta-feira acontecem várias manifestações, marchas em diversas partes do país com o mote Por Reparação e Bem Viver. Olha só que bacana, que pertinente, como é bom saber que um movimento tão fundamental dialoga diretamente com o nome do nosso programa. A gente fica muito honrado com isso, gente. Vamos saber mais então dessas manifestações que acontecem Brasil afora? Douglas Matos segue com a gente para explicar.
Nesta quinta-feira, 25, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, marchas ocorrem em diversas partes do país, como Bahia, Maranhão, Piauí, Pernambuco, São Paulo e Pará, sob o mote Por Reparação e Bem Viver. As manifestações integram o Julho das Pretas, calendário de atividades organizado até o fim do mês pela AMNB, a Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, e também pela Rede de Mulheres Negras do Nordeste e a Rede Fulanas, Negras da Amazônia Brasileira. Nesta edição de número 12, são 533 atividades feitas por 250 coletivos, entidades e escolas. Tudo isso em 23 estados e no Distrito Federal, além de 3 eventos no Uruguai e na Argentina. Os protestos e atividades mobilizam, segundo as organizadoras, a articulação de um projeto de reparação histórica pelo que foi considerado o terrível dano causado pelo colonialismo e pela escravidão do povo preto, que perdurou por quase 400 anos e que ainda orienta o pensamento e o modus operandi racista e patriarcal da elite branca que governa o país. Os coletivos que compõem a Marcha das Mulheres Negras também se preparam para fazer, em julho de 2025, a segunda caminhada nacional até Brasília. A expectativa é que a marcha, que acontecerá uma década depois da primeira edição, reúna agora 1 milhão de mulheres negras. Desde 2015, o 25 de julho no Brasil é também considerado o Dia Nacional Teresa de Benguela. A quilombola viveu durante o século XVIII e liderou o quilombo Quariterê, ou quilombo do Piolho, localizado na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, no atual estado de Mato Grosso. Sob o comando de Teresa, a comunidade negra e indígena resistiu por 2 décadas. Foi destruída em 1770 pelas forças do português Luiz Pinto de Souza Coutinho. A lista completa de protestos confirmados para esta quinta-feira, dia 25, está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
E vem chegando no Bem Viver, aquele tema que a gente adora compartilhar. Os bons frutos da reforma agrária popular no Brasil. Olha só, mais de 200 cooperativas que atuam com a produção de alimentos em assentamentos criaram em 2024 a União Nacional das Cooperativas da Reforma Agrária, a UNICRAB. A UNICRAB é uma iniciativa inédita que foi pensada para ser um instrumento de combate à fome e de desenvolvimento da agricultura camponesa. E é essa experiência que a gente vai conhecer hoje no Momento Agroecológico com a nossa repórter diretamente de Brasília, Flávia Quirino.
Momento Agroecológico.
Mais de 200 cooperativas que atuam com a produção de alimentos em assentamentos criaram a União Nacional das Cooperativas da Reforma Agrária, UNICRAB. A organização pretende fortalecer o sistema cooperativista, ser um instrumento no combate à fome e de desenvolvimento da agricultura camponesa. Assentada da reforma agrária no Ceará, Clarice Rodrigues, da Coordenação do Setor de Produção do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra e integrante da UNICRAB, comenta.
A UNICRAB ela vem para fortalecer, né, o conjunto dessas cooperativas a nível nacional, a união dessas grandes, dessas muitas cooperativas nossas espalhadas pelo Brasil todo, onde a gente vai poder, através dela, fortalecer cada vez mais o sistema cooperativista nos nossos assentamentos, nas nossas regiões, criar novas cooperativas, fortalecer as cooperativas que já existem. Então, sabemos que existem outras centrais de cooperativas pelo Brasil, mas nós nos sentimos representados no conjunto das nossas cooperativas, onde temos as mesmas pautas, onde entendemos que o cooperativismo precisa ter na sua pauta a questão da reforma agrária, da agroecologia, da proteção ambiental.
Mais de 1.900 associações de produção de alimentos oriundos da reforma agrária estão organizadas em cooperativas em seus assentamentos e regiões por todo o país. O modelo colaborativo potencializa a produção e a comercialização dos alimentos. Diego Moreira, da Coordenação Nacional do MST, fala sobre a importância da cooperação.
Nós estamos falando de pequenas unidades produtivas, estamos falando ainda de poucas políticas públicas que chegam até o campo, até os assentamentos. Então, a necessidade da cooperação, seja a cooperação do ponto de vista das sementes, do ponto de vista dos outros insumos, do maquinário, a cooperação do trabalho, ela é fundamental porque é o que garante que, de fato, consiga ter produtividade, consiga ter rentabilidade no trabalho, consiga diminuir a penosidade do trabalho. E a cooperação, para nós, mais do que tudo, ela é o que garante as relações sociais. Porque as relações sociais, através da produção, são as relações sociais que permitem elevar o nível de consciência.
Clarice Rodrigues completa.
Elas têm sido fundamental para a organização da produção nos nossos assentamentos, né, nas nossas áreas. Então, os assentados sozinhos lá, eles não conseguem fazer essa produção, discutir toda a cadeia produtiva, que vai desde o produzir, do processar, do comercializar. E a cooperativa é a possibilidade disso ser concreto enquanto conjunto, enquanto coletivo nesse assentamento. Então, eu tenho um exemplo da minha cooperativa, que é a Cooperamus, lá no sertão dos Inhamuns, lá em Crateús, onde 28 assentamentos daquela região se juntam, constituem uma cooperativa, montam uma agroindústria e hoje nós já estamos processando a carne de caprino naquela região e acessando mercados através da organização dessa produção em torno da cooperativa. Mas isso é o que acontece nessas 200 cooperativas dos nossos assentamentos organizadas em torno do MST em todo o Brasil.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra possui experiência consolidada na produção de alimentos agroecológicos, como, por exemplo, o arroz orgânico no Rio Grande do Sul e o café em Minas Gerais. Nesse sentido, a ideia da UNICRAB é fortalecer o compartilhamento deste conhecimento e dessas experiências e, assim, melhorar a produção para o abastecimento nacional com comida de verdade e sem veneno. Diego Moreira, completa.
Colocar essa produção a serviço da sociedade brasileira e a serviço dos mercados, seja mercado institucional ou seja mesmo mercado convencional. Mas a preocupação primeira das nossas cooperativas, das associações, do nosso processo de cooperação e da Unicrab como organizadora desse processo todo é colocar os nossos alimentos no mercado interno para combater a infração dos alimentos, poder ajudar a construir uma política de abastecimento indo de encontro a esse grande dilema brasileiro que é a fome, que nós infelizmente estamos enfrentando novamente.
De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino.
A gente está quase chegando no finalzinho do programa, mas vamos trazer uma notícia muito animadora para o nosso bem viver. Segundo a ONU, a quantidade de pessoas desnutridas no Brasil diminuiu em 2,3 milhões de 2020 para 2023. Esse dado faz parte do relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, realizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. A gente vai saber mais detalhes, entender melhor a dimensão desses números e o que a gente pode esperar daqui para frente. O nosso repórter Douglas Matos tem mais informações.
De 2020 para 2023, 2 milhões e 300 mil brasileiros saíram da situação de desnutrição. É o que aponta o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, divulgado nesta quarta-feira, dia 24. A entidade analisou dois períodos distintos. Entre 2020 e 2022, os três últimos anos do governo Bolsonaro, a quantidade de brasileiros desnutridos era de mais de 10 milhões. Já entre 2021 e 2023, já contando o primeiro ano do governo Lula, o número caiu para 8 milhões e 400 mil. Em termos de porcentagem, saiu de 4,7% para 3,9% da população. Os dados revelam que o país diminuiu a quantidade de desnutridos mais do que a proporção do conjunto dos países da América Latina e Caribe e do mundo. No primeiro caso, os países latino-americanos registraram uma queda de mais de 43 milhões e 700 mil desnutridos para 43 milhões e 400 mil, o que representa uma diminuição de apenas 0,68%. No mundo, a quantidade saiu de 725 milhões e 100 mil para 722 milhões, ou seja, um recuo de 0,42%. Segundo o relatório, no ano passado, entre 713 e 757 milhões de pessoas podem ter enfrentado fome, o que significa uma a cada 11 pessoas do mundo. Em 2023, a estimativa é de que cerca de 29% da população global, ou seja, mais de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas, estavam em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Já um ano antes, 2 bilhões e 800 milhões não podiam pagar por uma dieta saudável. Isso se concentrou nos países de baixa renda, cerca de 71,5%. No Brasil, entre 2017 e 2022, o custo para se ter uma dieta saudável passou de US$ 3,22, cerca de R$ 18,00 na cotação atual, para 4,25, ou seja, algo em torno de R$ 23,70. Entre os principais fatores de insegurança alimentar e desnutrição, 63% se devem à desigualdade pertinente e alta e também a conflitos. Neste cenário, a FAO das Nações Unidas afirma que os dados do relatório lançam uma sombra sobre a possibilidade de alcançar o tão sonhado Fome Zero, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. O documento foi publicado em meio à Declaração de Redução das Desigualdades da Reunião Ministerial de Desenvolvimento do G20, que é o grupo que reúne os países com maiores economias do mundo. O evento teve início no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, dia 24. Entre os temas da reunião estão a taxação das grandes fortunas dos super-ricos e os caminhos para conseguir recursos no combate à desigualdade. De acordo com um estudo da Oxfam do início do ano, um imposto de 5% sobre os mais ricos apenas nos países do G20 já poderia gerar uma receita de US$ 1,5 trilhão por ano. Para a organização, essa quantia é suficiente para acabar com a fome global. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã a gente está de volta para sextar com todo mundo, fechar mais uma semanada. Lembrando que nosso programa vai ao ar sempre a partir das 11 horas da manhã pela radiobrasildefato.com.br para o mundo inteiro pela internet. Logo depois, à 1 da tarde, é vez da nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitir o nosso programa também. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Guiar e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.